Olá a todos, eu sou a Elsa Moura. Começa agora o terceiro episódio do podcast You Mind, um podcast de saúde mental e bem-estar da Universidade do Minho. Cada mês um novo tema e o episódio de hoje é gravado no pavilhão desportivo do Campos de Gualtar, em Braga, um pormenor que lança já, obviamente, algumas pistas para aquilo que vamos conversar ao longo dos próximos minutos. Uma das formas mais eficazes para conseguir manter a mente saudável é o movimento. Cada vez mais a ciência comprova também que corpo e mente não funcionam de forma separada, e nos primeiros episódios já fomos também abordando esta questão. A atividade física contribui para o nosso bem-estar, e para quem está na universidade esta continua a ser também uma escapatória de uma vida diária intensa, exigente, com grandes momentos de stress e ansiedade à mistura. Vamos saber mais sobre as respostas que o Minho apresenta junto da sua comunidade para promover a atividade física, e vamos também avaliar o nível de participação dos nossos alunos. Passo a apresentar os convidados de hoje. Rui Gomes, professor da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, é especialista em adaptação ao stress, rendimento humano e competências de vida, responsável pelo projeto Escola de Competências de Vida. Ao longo da carreira tem estudado como é que as pessoas se adaptam ao stress, como é que o desporto pode ser também um campo fértil para treinar competências que ficam para a vida. João Ribeiro é diretor do Departamento Desportivo dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, uma estrutura responsável por dinamizar o desporto na academia, desde o lazer até à competição de alto rendimento, sempre com um olhar atento à formação integral dos estudantes. O impacto da atividade física na nossa saúde mental, a importância das rotinas, mas também a motivação. Rui, comece por si. Vamos começar por analisar o estilo de vida que algumas pessoas que nos estão a ouvir certamente mantêm e talvez até gostassem de mudar. Mesmo entre aulas, entre trabalhos, entre exames, entre uma vida académica que tem tudo um pouco, incluindo momentos de festa, os horários parecem sempre sobrecarregados. Porque é que devemos reservar um tempo para a atividade física, e se há, pelo menos, podemos dizer assim, um tempo médio que devemos reservar para essa mesma atividade física numa semana?
Sim, muito obrigado pelo convite. As razões para a prática de exercício físico são mais do que conhecidas, são múltiplas. O exercício físico tem vantagens no nosso funcionamento físico, mental e social, e portanto beneficia a nossa saúde, beneficia as nossas sensações de bem-estar, e portanto praticamente não há contraindicações da prática do exercício físico, desde que ele esteja enquadrado e monitorizado, e portanto as pessoas, independentemente da idade, têm muito a beneficiar da prática de exercício físico. Não é essa a realidade que nós temos, não é? Nós sabemos que, de facto, temos um número muito significativo de pessoas que não praticam exercício físico num nível que nós consideramos adequado para se beneficiar física e mentalmente, não é? Aproximadamente metade da população não cumpre esses requisitos. E basicamente são três fatores que estão na base disto, as três grandes razões que as pessoas enumeram para não praticarem exercício físico. O primeiro é a falta de tempo. Às vezes é mais uma percepção do que uma realidade, porque quando trabalhamos com as pessoas, nós depois conseguimos encaixar a prática de exercício físico nas suas rotinas semanais. Isso é um aspecto importante que podemos explorar mais para a frente. A segunda razão é a sensação de cansaço. Aquela sensação de que as pessoas chegam ao fim do dia, estão exaustas e, portanto, não querem fazer mais nada a não ser atividades com muito pouco gasto de energia e de calorias. E a terceira é uma razão mental, diríamos nós, a falta de motivação. É interessante, e dado que nós temos aqui uma ligação muito forte à universidade, nós temos um estudo a decorrer nestes últimos anos sobre stress em estudantes, em algumas universidades, incluindo aqui a nossa. E não deixa de ser interessante que os fatores de stress, eles são muito estáveis ao longo da carreira dos estudantes. Alguns vão aumentando quando eles começam a aproximar do final da carreira, principalmente as questões da projeção para o futuro. Mas o principal stressor continua, é praticamente sempre o mesmo desde o início ao fim e das diferentes instituições, que é o facto das pessoas dizerem que têm, os estudantes dizerem que têm excesso de trabalho. Ou seja, de que estar numa carreira, estarem com estudantes universitários, que acarretam um conjunto de tarefas que limita o facto delas conseguirem encaixar outras rotinas nas suas vidas. Bom, o que é que isto significa? Significa que Quando nós pensamos que na população em geral as pessoas dizem que não têm tempo, não têm vida profissional, se nós fizermos a ligação para aquilo que é a vida dos estudantes, encontramos o facto de eles dizerem que já há muito que fazer a ser estudantes, vai ser muito difícil encaixar as rotinas de exercício físico. No entanto, a verdade é que a investigação vai no sentido contrário, que é dizer que a prática de exercício físico até pode melhorar a capacidade dos atletas se adaptarem a este novo, dos estudantes se adaptarem a este contexto universitário. As reduções do stress, elas estão demonstradas. A prática de exercício físico, e não é preciso serem de intensidade muito elevada, moderada, em alguns casos até de baixa a moderada, ela provoca, de facto, diminuições nas sensações de
stress. Pode dar esses exemplos do que é prática moderada? Para quem nos está a ouvir, vamos já contextualizar.
Isso, a prática moderada, bom, claro que alguém do exercício físico explica melhor isto do que eu, mas principalmente no início da prática do exercício físico é nós terminarmos aquela sessão de exercício físico e não nos sentirmos exaustos. E principalmente no dia que segue, nos dias que seguem, a pessoa não sentir dores, pressão física. Principalmente para quem está a começar, essas sensações desagradáveis podem ser um grande fator de desmotivação. E, portanto, trabalhar, diríamos nós, a um nível que é confortável para as pessoas de baixa a moderada intensidade, já é o suficiente para as pessoas beneficiarem do ponto de vista mental. E, portanto, a questão aqui às vezes que se coloca é, se nós sabemos que o benefício impacta do ponto de vista mental, chegamos à questão de eles são estudantes, isto poderá impactar o funcionamento deles, até o próprio rendimento académico. E alguns estudos dizem que sim. Ou seja, estudantes que têm estilos de vida ativa parecem ter uma maior capacidade de gerir as suas tarefas e a avaliação.
Aliás, mais para a frente podemos falar dos atletas de alto rendimento e comprovar precisamente
essa
questão. Mas ainda voltando, para quem não se está a ouvir, principiante, ou que nem sequer pensa muito a fazer desporto, porque lá está, diz que tem pouco tempo, há tempo. Que tempo há para um estudante que todos os dias se desloca até a universidade? Em que período é que deve encaixar o exercício físico?
Quer dizer, ele deve sempre encaixar de acordo com aquilo que são as solicitações académicas, não é? E esse é um problema que também podemos discutir.
Não vamos faltar às aulas, não
é? Isso, que é. Até que ponto é que as rotinas académicas, elas também propiciam, colocam e disponibilizam e facilitam a prática desportiva? E às vezes não. Não é? Portanto, isto também
está estudado. A própria universidade também tem de repensar o seu formato de atuação.
É nós entendermos o estudante não apenas do ponto de vista académico e do seu rendimento, ou seja, não encararmos que a formação de um jovem e de um adulto responsável não passa apenas pelo contexto escolar e académico. Tanto mais que se nós pensarmos que estas questões de ter comportamentos sedentários, comportamentos depois associados de risco de alimentação, isto está a sobrecarregar os nossos sistemas de saúde com doenças que são as chamadas doenças dos estilos de vida, não é? Então, nós temos aqui no ensino superior uma nova oportunidade, porque já a tivemos no ensino básico e secundário, não é? Temos uma nova oportunidade que é convencer os nossos jovens de que é aqui que eles aprendem a importância do desporto como uma forma de rotina de vida. Mas para isso, diremos nós que o sistema tem que estar preparado para esse enquadramento.
E já vamos falar mais à frente disso. João Ribeiro, os SASUM disponibilizam também um conjunto de equipamentos, tendo em vista a facilitação da prática de alguma atividade física, com complexos desportivos em Gualtar e Azorém, ginásios, algumas respostas também nas próprias residências universitárias. Os alunos estão, de facto, a usufruir destes serviços? Há capacidade suficiente para receber, face àquilo que são as solicitações? Como é que tem funcionado também esta dinâmica de apresentação de respostas e de soluções para a academia?
Muito boa tarde. Sim, efetivamente nós estamos dotados de condições, diria, técnicas e tecnológicas para desenvolvimento da prática da atividade física e desportiva regular na nossa comunidade académica. Dispomos de 3 infraestruturas desportivas, das quais o Complexo Desportivo de Gualtar e o Complexo Desportivo de Azorã e ainda o Centro de Condição Física de Santa Tecla, que este é apenas direcionado e exclusivo para os estudantes residentes. É um tipo de trabalho direcionado que fazemos apenas para os estudantes residentes, com um enfoque muito concreto naquilo que é a necessidade do estudante residente, tendo em conta que ele passa lá 7 dias por semana e por vezes 24 horas por dia, portanto é ali uma forma que nós temos de combater estilos de vida sedentários e também eventualmente comportamentos desviantes. No complexo desportivo de Gualtar e de Azurém, nós temos aqui três grandes áreas em que trabalhamos. Para além dos fatores que o professor já enumerou e que é óbvio que são indissociáveis daquilo que é a realidade, ela está presente, as três grandes áreas em que nós atuamos, sem dúvida alguma, a principal é termos um serviço esportivo direcionado para toda a comunidade académica, e falo estudantes, não estudantes, bolseiros, docentes, investigadores, enfim, aquilo que é a nossa comunidade académica, e naturalmente está também aqui uma preocupação com aquilo que é os nossos utentes externos, alguns stakeholders que nos relacionamos, precisamente também no âmbito do desenvolvimento do projeto esportivo universitário, no nosso caso, a Universidade do Minho. A outra grande área é, obviamente, trabalhar aqui eventos e ações concretas em que vá de encontro também àquilo que falava aqui há pouco o professor, que é combater, no fundo, este sedentarismo e, acima de tudo, incentivar a prática regular da atividade física e quais os seus benefícios diretos associados a esta prática regular e à implementação de um estilo de vida saudável. E um outro ponto que também é um fator de matriz identitária da Universidade do Minho, com quase 30 anos, é precisamente o desenvolvimento da nossa chamada carreira dual, que é o estudante que entra na Universidade do Minho, que também é um estudante de rendimento desportivo, não ter que abdicar nem de uma nem de outra, portanto, conseguir conciliar a sua carreira académica com a carreira desportiva. E para isto nós temos várias soluções. Aliás, nós anualmente disponibilizamos mais de 50 modalidades desportivas, portanto é uma panóplia de oferta muito diversificada que vai de encontro àquilo que é os interesses da comunidade. E por outro lado, temos um conjunto de mecanismos que ativamos também para os estudantes atletas, sejam eles de rendimento ou não. E quando falo rendimento, há aqui uma distinção clara, que rendimento falamos em atletas de alta competição, que são atletas identificados pelo próprio sistema desportivo nacional, mas também atletas federados, ao qual se enquadram na legislação que existe atualmente do estudante atleta. Nomeadamente a dois níveis. Um deles, obviamente, que é do ponto de vista académico, é encontrar aqui soluções diretamente com os agentes diretos, nomeadamente as escolas, diretores de curso, docentes, para que se consiga conciliar e encontrar aqui soluções para que o atleta consiga conciliar a sua carreira académica, a escolha das turmas, dos horários, a elaboração de um plano curricular que se adeque precisamente às suas necessidades, em função também dos treinos que têm e provas competitivas. E, por outro lado, a Universidade do Minho também disponibiliza aqui e dispõe de um número muito significativo de financiamento para este efeito, que é o reconhecimento e o mérito desportivo, nomeadamente através da atribuição dos prémios de mérito desportivo, nomeadamente através da realização da Gala do Desporto Universitário, em que reconhecemos e comparticipamos com um valor financeiro ao estudante que seja elegível do ponto de vista académico e desportivo, que no final haja resultado quer académico quer desportivo. E portanto, neste contexto, nós anualmente fazemos uma inquirição aos nossos novos alunos, em que nos focamos em três áreas. Primeiro, se ele pratica ou não desporto, se já praticou e qual é que é o seu interesse em praticar desporto na Universidade do Minho. Porque temos vindo a assistir aqui a um fenómeno que é curioso e que concordo plenamente com o que o professor Rui referia há pouco, que é, efetivamente, os alunos estão sobrecarregados. Estão, não há dúvida alguma, em que o desporto nunca é visto como um fator essencial para implementar na sua dinâmica do dia-a-dia.
É secundário.
Exatamente. Não diria secundário, mas acaba sempre por ficar para a última linha. O que é natural, atendendo ao contexto em que estamos inseridos, é óbvio que um estudante, quando entra na Universidade do Minho, permita uma expressão, é bombardeado com um conjunto de iniciativas, de ações, quer culturais, quer académicas, enfim, quer de integração com os seus pares, e que lhes esgota, no fundo, algum tempo para dedicar à sua prática de atividade física. E, portanto, o que nós tentamos fazer é precisamente combater isso através desta inquirição. Primeiro, ouvir, auscultar aquilo que eles pretendem, e em função disso encontrar aqui um conjunto de soluções e alternativas que vá de encontro às suas expectativas e que dê resposta efetiva àquilo que o estudante pretende. Sempre, obviamente, numa perspectiva de fomentar a prática da atividade física e que, principalmente, aquele que pratica não deixe de praticar e aquele que não pratica passe a praticar. quer no ponto de vista da promoção daquilo que é o bem-estar físico e mental, mas fundamentalmente algo que também nos preocupa aqui no nosso serviço, que é um fator de integração e de interação social com os seus pares, que temos vindo a assistir também, que é algo que está cada vez mais colocado em causa, porque verificamos exatamente isso, não há uma grande mobilização dos pares, principalmente nisto que é o desporto na nossa academia.
Mas têm sentido isso nos anos mais recentes? Há uma mudança de comportamento nesse sentido? Ou seja, há menos estudantes a praticar e a procurar os serviços desportivos da própria universidade, é isso?
Nós temos vindo a manter os nossos indicadores, aquilo que é o nosso padrão comum, e posso adiantar, a nossa expressão de utentes que temos no nosso serviço ronda sensivelmente à volta dos 70% de comunidade académica são estudantes. Temos uma franja de 10% sensivelmente que é comunidade não estudante, ou seja, docentes, trabalhadores, e a restante percentagem é a comunidade externa.
Mas são muitos estudantes, portanto.
Sim, estamos a falar sempre sensivelmente em 4.000, 4.500 estudantes, ou seja, isto atendendo àquilo que é a nossa população académica dos estudantes, no meu ponto de vista e no nosso ponto de vista ainda é um valor muito baixo, considerando aquilo que nós entendemos que seria o aceitável. Portanto, estamos a falar em nem 20% de população fisicamente ativa e gostaríamos obviamente pelo menos tentar atingir uns 30%, já diríamos que seria aceitável. Ainda assim não é aceitável.
Idealmente, estamos a falar, peço só desculpa, João, por interromper, estamos a falar de pessoas que utilizam os vossos serviços, não é? Porque exatamente. Desses inquéritos também não é possível perceber exatamente, porque há estudantes que podem praticar exercício fora da própria universidade, não é? Podem utilizar outros
Isso outros é um passo espaços. Que iremos dar muito em breve, porque para além deste inquérito inicial que nós aplicamos apenas aos novos alunos da Universidade do Minho, temos naturalmente também a nossa avaliação interna daqueles que já são os nossos utentes. Portanto, fazemos uma inquirição também semestralmente àqueles que são os nossos utentes, para avaliar o grau de satisfação e naturalmente também dar espaço à pessoa para se, no fundo, pronunciar de algo que gostasse de ver implementado ou até modificado. E, portanto, em função da nossa capacidade, damos resposta ou não àquilo que nos é solicitado. Contudo, temos também presente que estes dados que acabei agora de referir, não há dúvida alguma que também há muitas pessoas da nossa comunidade académica que praticam desporto fora das nossas portas e, portanto, é algo que nós também queremos inquirir, saber, fundamentalmente, para analisar aqui dois fatores, que é o porquê de não praticarem internamente na Universidade do Minho e, naturalmente, também perceber, nesta expressão de 22 mil pessoas, creio que é esse o valor que estamos a falar da nossa comunidade académica, qual é que é, efetivamente, o número de população fisicamente ativa. E, portanto, será um passo que iremos dar também, obviamente, para conseguirmos encontrar aqui outras soluções alternativas, porque também, depois existem outros fatores que estarão naturalmente associados a estas pessoas que não praticam desporto ou que praticam fora da Universidade de Minho, que não estarão apenas relacionadas com esta questão da dinâmica do calendário escolar, com a oferta extracurricular que a Universidade disponibiliza, mas também acreditamos que a própria proliferação do mercado desportivo privado também tem vindo a influenciar negativamente neste aspecto, porque têm uma capacidade, obviamente, de resposta muito maior, estão dotados financeiramente de outras verbas que a Universidade do Minho não tem, mesmo a nível do ponto de vista do marketing, do desporto que é associado também, tem outra capacidade que nós não temos, mas diria também que essa não é a nossa missão, portanto nós não temos de ser um serviço no ponto de vista de mercantilizar o desporto, muito pelo contrário, nós temos e é isso que fazemos, é ter aqui um serviço desportivo que acima de tudo sirva de combate a comportamentos sedentários, promove obviamente a adoção de estilos de vida saudáveis e que acima de tudo isto seja um fator de implementação no plano educativo e educacional, porque estamos a falar na formação plena do cidadão, que será o cidadão do futuro.
Antes de passar a bola para o professor Rui, só mais uma questão ainda relativamente aos equipamentos. Sabemos que estão a ser agora construídas novas residências universitárias, tanto em Braga como em Guimarães. São espaços onde já está reservada precisamente uma área para a prática desportiva. Há alguma abordagem que está a ser pensada de forma diferente nestes novos projetos?
Sim, naturalmente, tal como dizia no início, o próprio Centro de Condição Física de Santa Tecla tem é um segmento completamente diferente daquele que prestamos no Complexo Esportivo de Gualtar e de Azurém, por si só, por ser direcionado por uma população-alvo muito específica e fechado, e naturalmente que para as novas residências da confiança iremos ter a mesma abordagem. Ainda não está definido o modelo de gestão nem de funcionamento, mas naturalmente que será diferenciador daquilo que nós oferecemos nos nossos dois grandes complexos de Braga e de Guimarães.
Professor Rui, há pouco já ia tocando aqui nesta necessidade da própria Universidade de se adaptar e adaptar os seus horários académicos, digamos assim, para que o estudante não fique, que não seja absorvido apenas pela parte académica em si. Como é que alteramos esta estratégia? Há pontos aqui que devem ser tomados como referência para a própria Universidade no sentido de ajudar a alterar o paradigma atual?
Muito bem. Deixe-me só contextualizar um bocadinho com números a questão, que é muito pertinente, não é? Nós fizemos dois estudos cá na Universidade com os estudantes. E, na verdade, os números que o professor João trazia aqui, eles vão corroborar isto. O primeiro estudo que nós fizemos foi com alunos que vinham ao primeiro ano, estavam a ingressar na Universidade do Minho, e os números são muito diferentes da população adulta. Praticamente metade, estamos a falar de 47%, já não vinham com rotinas de exercício físico consistente, de acordo com as práticas internacionais, não é? E muita desta população vem do ensino secundário, onde supostamente tem a famosa atividade física, não é? Portanto, as aulas de educação física, não é? Portanto, isto é muito preocupante, não é? Termos um número destes já à chegada, isto significa que é uma tarefa desafiante nós instalarmos um ambiente de prática de exercício físico e de estilos de vida ativos. Mas é interessante porque os dados que nós recolhemos mostravam aquilo que está em linha com a literatura, que é os que vinham com rotinas de exercício físico versus os que não o traziam. Só a dar exemplo, numa das variáveis, que eram os estados de humor, os que vinham com rotinas de prática de exercício físico mostravam maiores níveis de vigor, de energia, sentiam-se mais enérgicos, não é? E menores níveis de tensão, que é aquele cansaço, aquela sensação de saturação, não é? Uma vez mais, a mesma coisa, que é o quanto é que isto acaba por impactar um estudante na sua capacidade de estudar, de estar pronto para assistir, concentrado nas aulas, não é? Num outro estudo que fizemos depois já mais à frente, procurámos depois já ver os que estavam cá a praticar e seguimos durante algum tempo. E a determinada altura, já no final do estudo, que fomos ver as frequências de exercício físico que tinham cá. E verificámos três grupos. Havia um grupo que tinha ido embora, outro que vinha, mas vinha de forma muito intermitente, e outro que vinha com as normas consideradas interessantes. E os dados do estudo mostram aquilo, a razão pela qual é complexo este fenómeno, que é o fazer ou não fazer exercício físico. Às vezes as pessoas perguntam-se, mas quer dizer, já está tudo dito, já sabemos que isto faz bem à saúde, porque é que não vemos a população, não é, com estes comportamentos? E basicamente porque é um fenómeno complexo, onde vão influenciar variáveis do indivíduo, da circunstância mais próxima dele, até aquilo que é o enredo geral da vida de cada uma das pessoas. Se não, vejamos. As pessoas que faziam exercício físico, portanto, que no final estavam a fazer exercício físico, e nós recolhemos as medidas no início, é engraçado porque logo aqui já eram, elas batiam certo com a entrada das pessoas. Por isso é que nós temos alguma capacidade, apesar de tudo, de poder intervir sobre o fenómeno, que é, repare, os rapazes permaneciam mais, quanto mais velhos eram, mais tinham frequência aqui, uma variável muito importante que às vezes não avaliámos, que era a história passada de exercício físico, um preditor muito forte de nós continuarmos. Depois, estavam a fazer programas de treino com mais sessões, não era a intensidade, era o número, mas estarem mais vezes a fazer. Depois, não sentirem pressão negativa social, que é, por exemplo, os grupos de pais ou famílias que dizem, isso de fazer exercício físico, não percas lá muito tempo com isso. E depois tinham do ponto de vista mental, tinham uma sensação de maior controle sobre o fenómeno. Quer dizer, acreditavam mais que conseguiam fazer, tinham as suas rotinas organizadas e cumpriam, e tinham uma atitude mais positiva face àquilo que podia ser o benefício da prática de exercício físico. Portanto, isto para dizer o quê? Só aqui nós conseguimos verificar que desde aquilo que é a caracterização mais sociodemográfica da pessoa, até aquilo que é o seu funcionamento mental e o ambiente, todas elas de facto interferem, e por isso é que é difícil nós realmente, porque a intervenção tem que ser multimodal, não é? Tem que considerar todos estes aspectos e é complexa. Eu agora vou responder à pergunta e vou tentar ser rápido, mas eu não levo a mal, isto vai entrar um bocadinho em modo étia agora o seu programa, mas se você achar que está a ser demais, você interrompa. Portanto, a questão é, bom, mas o que é que nós, comunidade universitária, podíamos fazer para termos aqui, eu acho que já foram aqui levantados, a universidade está a trabalhar bem, nós temos excelentes instalações e temos uma política que favorece a prática, eu próprio também beneficio
de
fazer exercício físico e, portanto, felizmente as condições têm vindo a ser cada vez mais favoráveis. No entanto, os números não acompanham aquilo que são os recursos que nós temos aqui e isso é preocupante, não é? Portanto, eu diria assim, nós temos basicamente dois níveis fundamentais de intervenção. Por um lado, temos que desenhar estratégias para quem não faz exercício, não tenciona fazer, ou não faz, mas começa a haver ali alguma luz que possa fazer, né? Eu acho que nós aqui temos que congregar estratégias, desde a parte académica, escolar, até aquilo que são os técnicos no terreno, desde técnicos de exercício físico, técnicos de saúde, onde entram também os psicólogos. Portanto, é muito importante nós termos aqui estratégias, basicamente para fazermos duas coisas. Nós temos que fazer uma que é um bocadinho desesperante e que às vezes provavelmente não vai acrescentar muito, que é continuarmos a apostar na informação, em mostrarmos às pessoas que existem esses benefícios. Não se prevê aqui grandes efeitos, as pessoas em geral sabem que
sabem
exercício,
isso,
mas não perdemos nada em continuar
a
insistir nisto. Mas eu acho que nós precisamos depois de fazer outra coisa, que é mostrar o que é que fazer exercício físico na universidade para o estudante pode ser interessante e benéfico para ele, em modo de ET. Por exemplo, nós podíamos ter, a universidade tem uma iniciativa interessante, que são algumas disciplinas que são de caráter geral, que são oferecidas a todos os estudantes em função dos seus interesses, ter uma disciplina chamada estilos de vida, por exemplo, não é? E onde nós podíamos chamar diferentes áreas do saber, okay? E onde o estudante podia escolher essa disciplina e podia, por exemplo, haver uma opção de exercício físico, onde ele não só lhe era prescrito um programa, cumpria, mas também estabelecia planos de vida onde este exercício físico começava a ser uma rotina. Repare, se calhar, vamos pensar assim, portanto, eu sou estudante, não vejo grande interesse nisto, mas de repente até tenho uma disciplina que eu até posso escolher e integrar no meu plano curricular, quer dizer, se calhar até vou experimentar, é uma disciplina, não é? E de repente nós tínhamos estas pessoas a entrar num circuito de prática de exercício físico como profissionais preparados e com planos bem definidos para os receber.
Uhum. Outro exemplo.
Outro exemplo que era, por exemplo, nós... Eu penso que a universidade já faz isto, que é dias abertos da prática de exercício físico, onde as pessoas vêm, não têm que pagar nada, vêm a hora que querem, e antes de ser oferecido, de ser proposto a sessão de exercício físico, uma avaliação geral. Não só uma avaliação de saúde, de bem-estar físico, mas também mental, mas também de gestão desportiva e académica, que era nós termos a oportunidade de estar com aquelas pessoas precisamente a fazer aquela grande barreira que é: eu não tenho tempo para isto. E tínhamos aqui a oportunidade de tentar verificar como é que estas rotinas de repente...
Desmistificar.
Ora, nem mais, não é? Mas lá está, desmistificar para o caso daquela pessoa. Não é?
Porque cada um... é preciso adaptar.
É, exato. Não é? Porque as rotinas são diferentes, as crenças também são diferentes face ao exercício físico e, portanto, para esta população é muito importante nós criarmos sinais. Sinais de que a pessoa diz: olha, existe ali uma coisa que é prática de exercício físico na minha universidade. Não é? E, portanto, quanto mais nós tivermos estas possibilidades disponíveis, melhor. Para quem faz, também é muito importante, basicamente por uma razão, que é... Ou seja, não só as notícias não são tão animadoras como nós gostaríamos sobre quem não faz, mas infelizmente também para quem começa a fazer, também as notícias não são muito animadoras. Há alguns dados que mostram que das pessoas que começam a fazer, ao fim de 6 meses, depende dos estudos, 30%, 40%, 50% das pessoas podem já não estar ali. o que é uma pena, não é? Porque já é tão difícil nós trazermos estas pessoas para rotinas de prática de exercício e perdê-las quando nós finalmente as temos connosco, é de pensar. O que é que leva a que estas pessoas saiam? Expectativas. Expectativas é o que é que eu esperava que o exercício me desse e o que eu estou a beneficiar do exercício. E isto é um aspecto fundamental para nós percebermos que quando colocamos à disposição um programa de exercício físico, o programa leva, diríamos nós, uma espécie de agenda. Uma agenda em que vários profissionais estão ali e trabalham sobre o fenómeno. O ajuste da expectativa é muito importante. Há pessoas que vêm ao exercício, há aqueles casos típicos, não é? 2-3 meses do verão, ou às vezes até menos, não é? Portanto, vou finalmente conseguir a forma física e o aspecto para, que eu queria, não é? E depois isso não acontece, não é? Porque as coisas são o que são, o que são. Portanto, o ajuste da expectativa é, desde logo, um aspecto muito interessante. Um outro fator muito importante que é a modalidade de exercício físico. E esta, há aqui uma grande notícia, comparativamente há uns anos atrás, há cada vez mais modalidades, mais tipologias de exercício, o que significa que nós temos que procurar perceber o que é que para uns casos é benéfico e para outros não é. Só para terminar, só com este exemplo, o fator social, a pressão de pares, é um fator que pode ser muito potente. Por exemplo, há pessoas que validam muito aquilo que é a sua ação se tiverem colegas que vão e que estão, e nós sabemos como isto influencia, não é? Se nós soubermos que estas pessoas têm, diremos nós, esta propensão para esta influência social, há tipologias de exercício físico, nós criamos ali grupos, não é? Hoje em dia com a tecnologia que podemos usar a nosso favor, e que funcionam como uma boa fonte de pressão social. Mas também há pessoas que não. Há pessoas que gostam de ir ao exercício físico e querem esquecer tudo o que está ali à volta, querem ter um plano para eles, trabalhar sem grande interação e estão felizes desta forma. Isto significa o quê? Que nós, esta adaptação que nós temos ali é fundamental face àquilo que é a motivação daquela pessoa. Uhum. Tudo isto deve ser muito bem cuidado para que aquele programa esteja ajustado a cada uma das pessoas.
João, já se vai fazendo esse ajuste aqui na Universidade do Minho com os serviços?
Sim, temos naturalmente esse cuidado e concordo na totalidade com aquilo que o professor referia, porque efetivamente, como dizia no início, nós temos uma oferta superior a 50 modalidades desportivas. Estamos a falar que nós funcionamos de segunda à sexta-feira, das 8 às 10 da noite, em que oferecemos mais de 100 aulas, e quando digo aulas falo em modalidades de fitness, esportes de combate, esportes individuais, raquetes, atividades aquáticas, é uma panóplia de oferta totalmente diversificada, precisamente por este histórico que fomos identificando e obviamente aquele input que nos vem, que nos é feito chegar, nomeadamente dos interesses e também aquilo que o professor falava há pouco, este fenómeno social e dos pais, o que é que os mobiliza e qual é que é os seus interesses. E naturalmente associado a isto está aquilo que o professor também referia, que é, no fundo, a expectativa que é criada e, acima de tudo, combater uma possível frustração, porque isso é que leva naturalmente ao abandono, que é aquilo que nós temos vindo a fazer e é esse o nosso trabalho, que é evitar que isto aconteça. Para isso, temos um conjunto, obviamente, de programas totalmente direcionados para várias, diria, populações, umas mais aptas, outras menos aptas, um com interesse mais generalizado só nas atividades de fitness, aquilo que é o fenómeno das tendências do fitness atualmente, mas outros também que têm mais uma vertente mais direcionada apenas para a prática desportiva. Portanto, há aqui dois conceitos, atividade física e atividade desportiva, em que, obviamente, os nossos técnicos têm que ter uma capacidade de trabalhar com grupos heterogéneos, de forma a que haja ali, no fundo, diria, um sentimento mútuo de que aquilo está a ser satisfatório. Acima de tudo, tem que ser isso. Nós temos que terminar qualquer sessão ou qualquer atividade física em que a pessoa saia de lá realizada e satisfeita. Por outro lado, temos também aqui um programa muito bem direcionado que por vezes ele não é conhecido ou as pessoas não lhe dão assim tão, tanto valor quanto isso, que é qualquer pessoa que se inscreva nos nossos serviços esportivos tem sempre atribuído gratuitamente uma avaliação física e um plano de treino em função daquilo que são os seus objetivos, as suas expectativas e obviamente também o compromisso que ele assume connosco, serviço esportivo, do tempo que vai despender para aquela prática de atividade física. E portanto isto é algo que nós vimos a trabalhar, tem sido gradual, tem aumentado obviamente esta expressão das pessoas que têm recorrido a este serviço, não tanto quanto queríamos, mas ainda assim temos sentido aqui melhorias significativas, fundamentalmente por uma razão, e há pouco o professor também tocava nisto e é importante também dizê-lo. Nós padecemos negativamente de um fenómeno também que existe, que é o chamado Personal Trainer YouTube. Porque qualquer pessoa hoje em dia consegue ter acesso a um plano de treino, a um conjunto de exercícios físicos que têm que ser, que podem ser feitos, só que as pessoas esquecem-se de uma coisa muito importante, que é obviamente a parte biomecânica do movimento, a carga e também a supervisão e acompanhamento daquilo que está a ser realizado. Sem isto, a pessoa que está a praticar exercício físico pode não ser benéfico e pode ser, pelo contrário, prejudicial. E é isso precisamente que nós tentamos fomentar e incentivar, porque acontece muitas vezes nas nossas sessões desportivas, fundamentalmente sala de musculação, em que o estudante ou a pessoa que vem a praticar desporto por vezes vem já com os fones nos ouvidos, o seu plano de treino na sua mente e não quer saber rigorosamente nada. E, portanto, é algo que nós temos vindo a combater, obviamente que não podemos ser invasivos, somos muito moderados nessa perspectiva, sempre numa perspectiva até educativa e pedagógica, de que, efetivamente, a pessoa é livre, naturalmente, de o fazer, mas nós trabalhamos um conjunto de serviços e benefícios que vão de encontro àquilo que é as boas práticas e, acima de tudo, a questão da saúde da pessoa.
Muito bem, em 30 segundos cada um para terminarmos, que mensagem é que fica? Porque acaba por ser uma mensagem, depois de toda esta conversa que tivemos aqui, conseguimos perceber isso, ok, já temos a percepção, as pessoas sabem que o exercício físico faz bem à saúde, para quem ainda não o faz e apesar de saber isso, que impulso é que lhe devemos dar para que se mova nesse sentido?
Sim, vamos lá ver, eu diria é que as pessoas acreditem, não é? Portanto, acreditem que a prática de exercício físico pode ser adaptada àquilo que é a sua necessidade, portanto, e que resistam um pouco àquela tentação de dizer o exercício físico não é para mim, eu não me sinto confortável, não gosto, sinto-me fora do contexto quando estou num sítio onde outras pessoas já estão com maior destreza, não é? E, portanto, que resistam um pouco a uma certa sensação de frustração e de negativismo, porque é isso mesmo, que é, há tantas formas do exercício físico ser adaptado que é possível encontrar a modalidade certa para aquela pessoa. Em segundo lugar, é muito importante que as pessoas encontrem uma boa razão para o começar a fazer, não é? E isto pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, não é? Por exemplo, às vezes algumas pessoas, já mais no avançar um bocadinho da idade, quando começam a têm família, têm filhos, algumas pessoas praticam o exercício físico porque de repente sabem que os miúdos vão crescer e querem acompanhá-los e querem estar ativos para poder usufruir de atividades desse género com os próprios filhos. O ser estudante, o acreditar que estar ativo vai manter o corpo dele mais capaz, a mente mais capaz para lidar com aquilo que é, enfim,
o
stress e aquilo que é a exigência do contexto, portanto, encontrarem uma boa razão pessoal para o fazer e depois procurarem ajuda especializada. Portanto, para também resistir um pouco a esta tentação de ir a um motor de busca e em 5 minutos está ali o meu plano, não é? Portanto, é preciso encontrar os profissionais que podem realmente ajudar, mas eu penso que passa por isto, que é acreditar que pode existir essa prática de exercício físico adequada, encontrar uma boa razão pessoal para começar e depois olhar à sua volta e ver onde é que essa ajuda está disponível e é mais adaptada para cada um.
João, a mesma questão.
Sim, e para além da mensagem de acreditar que o professor referia, também deixaria a mensagem fundamentalmente que é de que depositem em nós também a confiança, porque estamos cá a trabalhar precisamente para um bem-estar generalizado da comunidade, seja ela do ponto de vista físico como mental, e acima de tudo que aproveitem esta oportunidade que a Universidade do Minho dá, que investe muito nesta área, em que tem ao dispor da comunidade académica um conjunto de serviços diversificados, totalmente direcionados em função daquilo que são os objetivos e as perspectivas de cada um e os seus próprios interesses, mas, acima de tudo, que também nos ajudam a combater aquilo que é um fenómeno social, que é os índices de prática de atividade física, para que as pessoas sejam mais felizes, mais produtivas, mais saudáveis. A literatura assim o diz, portanto, uma pessoa que pratica desporto tem um conjunto de competências transversais e não formais, diria, que são fundamentais para a vida e, portanto, isto é uma oportunidade que não a percam, porque, efetivamente, o ensino superior hoje em dia é cada vez mais rápido, mais acelerado e, portanto, nada melhor que o desporto para combater esses níveis.
João e Rui, obrigada aos dois pela vossa presença e pelas mensagens que nos deixam, na expectativa de que a comunidade o Minho saiba valorizar o impacto da atividade física e do movimento na sua vida diária, na sua saúde mental. O terceiro episódio do You Mind fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt, onde podes também aceder aos episódios anteriores. Até lá, não te esqueças destes conselhos.